Ladies and gentlemen.
Gentlemen, the lady.
Nós estamos hoje um episódio especialíssimo com uma pessoa incrível. Então já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal.
Exatamente.
Comenta aqui já pra gente já ir criando buzz aqui.
Isso aí, curte.
E compartilha esse vídeo aí com a galera toda, porque ela que vem aqui é a nossa ídola.
É, e eu tô muito emocionado porque ela é muito divertida, galera.
Muito.
Ela é muito gente boa. Então, antes das câmeras, né? Agora, a gente começar a gravar, ela já tava fazendo a gente rir aqui.
É mesmo. E a gente sempre quis receber ela aqui, desde da primeira temporada do podcast. E agora, finalmente, ela veio.
Que honra.
Então, por favor, todo mundo aqui no estúdio, uma salva de palmas pra Miriam Fischer!
Seja bem-vinda, Miriam. Poxa.
Oh, muito fofos vocês.
A gente te ama, mulher,
caramba.
De verdade.
Sempre quis fazer isso.
Vai, coraçãozinho.
Agora tem um negócio que é assim, ó.
É mesmo, agora é assim, o coraçãozinho
do jovens,
TikTok.
Jovens. É, é um coraçãozinho do TikTok.
Miriam Fischer, primeiro, obrigado demais por ter topado vir aqui.
Ai, obrigada por ter me chamado, né? Olha aqui, gente. Uma mão de
brilho. Biscoito polvilho, que eu já soube que você ama.
Delícia, amor.
É. Miriam parou o Porta dos Fundos.
É, exatamente. Exatamente. O Porta dos Fundos todo, né? Fazendo fila. O pessoal falando, eu não quero saber de especial de Natal. Não, eu quero saber de Miriam Fischer.
Foi mesmo. Então fez sucesso. E deve ser assim por onde tu passa. Todo mundo deve ficar... Quando ouve tu falando, deve ficar... Meu Deus!
É, tem umas coisas assim. A pessoa começa a ficar um pouco incomodada, né? Aí quando eu vejo... Assim, tô numa loja. Ah, isso aqui, não sei o que, quanto é. Aí eu vejo a cara do cara estranha. Aí eu me toco, né? Deve estar começando a reconhecer. Aí eu disfarço, continuo falando, aí meu marido, é sim.
Que maravilhoso.
Teu marido gosta, né?
Ele já fala,
é ela sim, ela é dubladora.
Ele que explica.
Ele, porque ele já sabe a cara do que o cara faz, né? Aí ele já... É ela sim.
Miriam, você... A Miriam já participou de várias coisas comigo no meu canal, na época que eu fazia meu canal.
Sim, eu vi o vídeo.
Fez stand-up.
É verdade.
Eu queria que você contasse aquela história aqui. Que aquela história é muito boa.
É.
Ela criança, não foi?
Ô, bichinha. Ô, bichinha.
Quer que eu conte a história?
Que eu favor, quero, por favor. É não, ótimo. Gente, a gente vai conversar muito ainda, mas essa história...
Inclusive, você realizou meu sonho, né? De fazer um stand-up. Eu falei, como eu faria um dia? Como eu arriscaria fazer isso? Aí ele falou... Aí eu contei toda a história, não sei o que. Aí ele perguntou, quer que a gente faça ou você faz? Eu, não. Eu, assim, né? Não passava nada. Mas eu falei, não, eu preciso aproveitar essa chance. Nunca vou me perdoar, né?
Caramba.
Aí eu fiz nervosíssima. Então, fiz,
e com a plateia, com a galera que se inscreveu pra ir assistir.
É.
Caraca,
fui que mais ou menos, mas...
Mas isso é sensacional, poxa. Você fez, você subiu.
Aí eu fui lá, né? Aí, assim... O que aconteceu? Eu contei... Foram duas historinhas, né?
Foram.
Uma da minha mãe, que a minha mãe... ela saiu de Kovel, que era Polônia, e agora é Ucrânia, tá? Ela saiu de lá com 3 para 4 anos. Uhum. Porque meu avô, com 20 e poucos anos, teve a coragem. Ele viu que o antissemitismo ali era muito forte. Sou judia, né? Minha família toda... E o antissemitismo era muito forte ali. E ele também não estava vendo condições de melhorar e tal. Resolveu vir para o Brasil. Veio, trabalhou durante 2 anos. Mandou dinheiro para minha avó, que já tinha 2 filhos. Minha mãe e meu tio. Uhum. Minha mãe com 3 para 4. Meu tio com 2 anos, que ele deixou recém-nascido. E aí, inclusive, minha avó... Toda caretona, até veio no navio como mãe solteira.
Caramba.
Porque ela trabalhava. Ela, lá o importante era o casamento religioso.
Uhum.
Então ela não tinha civil. Civil ela casou aqui, né, quando chegou. Enfim, mas não era nem essa história, gente.
Mas eu tô adorando, Miriam.
Nada a ver.
Acho que o Ed já tá sabendo sua história.
Mas legal saber disso.
E o Ed assim...
Era isso?
Mas aí o que aconteceu? Ela veio pra cá e E nunca mais voltou. Uhum. Porque estourou a guerra, Kovel quase acabou, aquelas coisas, uhum. né? Teve a invasão russa, teve a invasão alemã. A família dela, minha, né? Inteira foi para o campo de concentração. Caramba. Não tinha mais por que voltar, né? Inclusive uma tia dela, que era estilista, chiquérrima, assim, morava em Varsóvia, ela conseguiu toda a documentação para vir para o Brasil e ela falou, ah, não, eu vou ficar aqui porque todo mundo me conhece, no Brasil ninguém me conhece, vou ficar. Ficou.
Ei, caraca. Né?
Enfim. Aí, meu marido resolveu, falou, não, vamos levar sua mãe lá para a gente...
Voltar.
Uhum. E aí foi muito louco, porque aí a gente foi para Varsóvia, que é maravilhosa, amei, né? Falei assim, vou ficar tranquila, sou branca pra caramba, né? Essas pernas brancas, assim, que quando eu ponho short, todo mundo olha. Ninguém vai nem reparar lá em Varsóvia, repararam. Eu sou mais branca do que eles.
E as perninhas lá, pessoal.
As perninhas lá, moça.
Ei, tá refletindo.
Que luz é essa? É um ser de luz. Aí a gente foi pra Varsóvia, aí foi pra Kiev. Eu fico com uma tristeza com esse negócio dessa guerra.
Doideira, né?
Gente, enfim, aí a gente foi pra Kiev, porque a gente não sabia nem como chegar em Kovel direito, por... Pegava um trem, uma confusão, assim. A gente tinha medo de ir por terra. Aí a gente foi para Kiev, entrou. Uhum. E aí conseguimos um cara que fazia transfer. Como ele... Enfim, ele foi aviador, não sei o que. Ele sabia falar inglês. E fazia transfer. Tipo, raridade. Uhum. Aí a gente foi para Kovel. E aí chegou lá, minha mãe, eu quero ver minha casa. Mãe, não tem casa. Tem nem a tua rua, não existe mais. A gente pesquisou, não existe mais. Já mudou tudo de nome e tal. Aí vamos para a estação de trem. Aí chegou na estação de trem, ela olhou e falou, gente, é igual, tá igual, só mudaram os bancos.
Caraca.
Ela tinha 3 anos.
Caraca. Como é que ela lembra?
Ela lembra de tudo. Ela lembra da avó fazendo assim com lenço. Na despedida. Caramba. Até o trem dar a curva, ela viu a avó. Caramba. Aí ela começou a passar mal. Aí tinha até um médico a bordo que olhou. Era emoção.
Oh. Caramba.
Aí ela chorou.
Tadinha.
Né? E a minha avó, um dia você vai voltar aqui.
Caramba. E ela voltou.
Voltou. Enfim, aí... Tá. Aí... Passaram anos, muitos anos, né? Aí eu era pequenininha, minha mãe morava, a gente morava em Copacabana e na casa da vizinha era a vovó Esmeralda, que eu chamava ela, e tinha um sobrinho chamado Nanai, que era músico.
Nanai. Sim, o Nanai músico.
Músico?
Era vizinho. Caraca!
Ele ficou muitos anos no México e fez a carreira dele por lá e tal, e depois voltou. E a Nanai aparecia, assim, às vezes em figuração de novela, tocando, não
tava
sei o quê,
Nanai.
Participações. Uhum. Ele era um fofo. E aí ele um dia... Não, ele é responsável pela minha carreira. Porque
é mesmo?
Ele que me inscreveu na Globo. Ele levou lá, falou com a Guta. Guta, eu quero inscrever Caramba. Essa menina aqui, levou minha foto, não sei o quê. E eu comecei a fazer figuração e depois pintou teste, essas coisas. Mas eu comecei porque Caramba. Ele me inscreveu.
Caramba! Olha, tá vendo? Essa história tá contando o começo dela, cara.
Com 9 anos.
Isso é maravilhoso.
Viu como eu sou um jornalista?
Ó, documentário. E o Nanai, aí um dia ele tá... Antes, né, de me pensar em alguma coisa, o Nanai, ele tava indo pra um programa da entrevista. E ele falou, deixa a Miriam aí que ela vai comigo. Aí, só que naquela época era assim... A partir de 5 anos, não precisava ter autorização do juizado de menor. Eu tinha 3, né? Aí ele foi no caminho falando, se perguntarem quantos anos você tem 5. Tá bom. Aí, só voltando um pouquinho, naquela época tinha mudado a moeda e os meus irmãos tinham, assim... Dinheiro pra caramba que não valia nada mais. Uhum. E eles fizeram uma faixa enorme. Enorme também na minha cabeça, né? Porque eu era desse tamanho. Aí fizeram uma faixa enorme e tal. E aí eles me enrolavam. Porque era a época de Miss.
Uhum.
Né? Então, eles me enrolavam e eles falavam que eu era Miss Boff. Só que naquela época, Boff não tinha essa conotação. Olha que Boff maravilhoso. Uhum. Não. Boff era horroroso, feio.
Um Boff do boi. Boff do boi.
Isso, bofe. Era um Boff. Então era.
Como se fosse Miss Baranga, né? Um
Miss
negócio
Baranga,
assim.
Exatamente. Aí eles me enrolavam e eu falava, Miss Boff! Ainda fazia
o bracinho.
O bracinho. Ok, corta a cena. 5 anos.
Cinco anos.
Aí cheguei lá, tal. Chegamos lá e de repente, aí eu me lembro ainda, eu tava com um vestidinho, me lembro do monitor da TV, eu me olhando assim, maravilhada ali naquele monitor.
Tô na televisão,
né? Era ao vivo. E aí começaram a conversar comigo, aí... É, se eu sabia cantar, na época acho que eu sabia, hoje.
Não canta hoje nada.
Nada. Bom, enfim. Aí cheguei lá, aí. Vai cantar. Eu cantei a música da Vanderléia, Senhor Juiz.
Vai agora.
Eu acho que esse cara
tá vendo? Tem
um
dom.
Pouco mais. Eu acho, do que ele
mas não,
diz que tem,
mas não é nem por causa disso, é porque a família dele tem problema na justiça. Por isso que ele sabe. Senhor juiz, pare agora.
Nem é mentira. Nem é mentira. Mas é verdade, meu irmão. Olha essa música.
Aí cantei com toda a coreografia que ela fazia. Eu só me lembro que eu fazia assim, mas a minha mãe falou que eu fazia a coreografia inteira. Então eu
sabia tudo.
Aí tá. Aí cantei o Pãozinho do Leblon, que é uma música que aí depois muita gente me escreveu para dizer que onde, a letra inteira, que eu não lembrava.
Foi erro do Pãozinho do Leblon.
Pãozinho do Leblon.
Pãozinho do Leblon.
É, todo dia... Não, gente, não vou fazer
mandem
isso
de novo
vocês.
Pra ela.
Eu não vou fazer isso com vocês. Não,
não
vou.
Por favor, por agora favor, sim. Por favor. Eu preciso saber.
Vamos lá. Todo dia de manhã eu vejo o Pãozinho do Leblon. Aí, tudo bem. Aí cantei o Pãozinho do Leblon. Uhum. E aí todo mundo, ai, você é linda, maravilhosa. Que... Qual é o seu nome? Eu me lembro disso. Miriam Fischer. Não, o seu nome... Aí o Nanai, de sacanagem. Uhum. Não, eles querem saber seu nome artístico. Aí eu... Miss Boff!
Se chamou de baranga.
Em rede nacional.
Ao vivo.
Gente, que mico.
Bichinha. Oh, meu Deus.
Mas todo mundo deve ter rido no
com
estúdio.
Certeza.
Cara, todo mundo riu. Ai, você não é bofe, não. Você é linda. Mas eu me lembro de um cara fazendo assim, ó.
Gargalhando. Era a gente daquela época.
E o bom seria que eu falasse assim, eu nem tenho 5, eu tenho 3.
Mas não chegou lá?
Meu Deus.
Você não é... Você é linda. Você não é bofe, não. Quantos anos você
ai,
tem?
Ai, não.
3.
Na você mesma tem hora. Vindo.
Na mesma hora.
Ó, Nanai, ó. Nanai. Preso, Nanai saindo, ó.
Nanai. Ela tem 5, mas ela gosta de dizer que tem 3.
Ótimo improviso, Nanai.
Ela ama dizer que tem 3. É a alegria dela.
É que na pandemia ela teve 3. Aí ficou 2 anos em casa. Eu continuei contando, ela parou, entendeu?
É...
Tadinha, meu Deus.
E aí foi isso.
Mas passou.
Foi sobre isso.
Hã? Passou no teste?
Não, foi no programa ao vivo.
Você pequenininha e pronto.
E fui lá.
Cara e na coragem.
Na cara e na coragem. Gente, e com o Nanai.
Nanai pronto. É seu padrinho.
É
de,
meu padrinho mesmo.
É profissional total.
Total.
E depois
total.
Ele levou a sua...
Aí, quando eu tinha uns 9 anos, ele levou minha ficha. Preencheu minha ficha lá. E aí comecei a fazer figuração na Globo.
Ainda criança?
9 anos.
Quais as novelas? Teve novela assim, tipo?
Aí depois eu fiz teste. E aí É, fui chamada para fazer uma novela chamada Veja o Olô no Céu, já contratada, carteira assinada e tal.
Que maneiro.
E depois, no ano seguinte, eu fiz uma novela que foi o maior sucesso, chamada Locomotivas.
Sim, Locomotivas.
Que eu era filha do Valmor Chagas e tal.
Olha.
E, enfim, aí eu comecei a fazer teatro, fiz cinema, fiz de tudo um pouco. E a dublagem apareceu quando eu tinha 13 anos.
Ah, você ainda era criança.
Era criança. Eu fiz o teste que, naquela época, adulto dublava criança.
Uhum.
E aí apareceu uma série chamada Família, que passou depois na Rede Bandeirantes.
Uhum.
E aí a Ângela Bonatti, que dirigia essa série, falou: eu quero uma pré-adolescente para dublar essa menina. E aí ela foi na Globo. Olha o Nanai atuando aí.
Olha,
né? Ela foi na Globo e parece que a Guta, que era a diretora de elenco, indicou. Aí me indicou. Obrigado. E eu comecei. Aí eu fui fazer o teste. Aí tava super nervosa. Não cabia na roupa que eu tava. Apertada, de tão nervosa. Ansiosa. Sabe? Aí eu me lembro desse dia também. E aí eu passei. E aí comecei a dublar. Foi uma sorte que eu comecei a dublar uma série. Então eu tive...
Chegou ali uma experiência.
Um personagem que era uma prática ali sensacional.
É. E naquela época a gente dublava junto na bancada, né?
Geral na mesma sala.
É, tipo. É. Eram divididas as cenas em 20 segundos, como é até hoje.
Uhum.
E aqui a gente chama loop, em São Paulo chama anel. E porque rodava assim, né?
Sim.
Por isso que é loop e por isso que é anel.
Por isso que é anel.
Então, e junto com o magnético, que aí a gente ia dublando. E a minha sorte também, que eu fui. Quem dublava o meu irmão era o Cláudio Cavalcante, que era meu amigo de novela.
Que foda.
E então que sempre tava... falou que eu tinha que dublar, porque ele já tinha me levado uma vez para fazer uma participação na Rádio MEC.
Uhum.
E ele tinha amado. Assim, falou, nossa, falou pra minha mãe, a sua filha tem que dublar, tem que trabalhar com a voz.
Era a sua voz já era legal desde criança.
Devia ser. Meu irmão do meio, o Márcio, o Gerson não, que ele era bonzinho comigo, mas o Márcio, ele dizia que eu tinha voz irritante. Falava que eu tinha voz irritante.
Irmão, né? Irmão.
É.
Aí encheu o saco.
Ai, cala a boca. Você tem uma voz muito irritante.
Eu sei como é que é. Ah, você tem a língua presa.
Ah, como é que é isso? Escutei muito isso.
Sibilante.
Hoje eu gosto. Hoje
tu gosta?
É porque eu era seu irmão no passado.
Boa.
É, ele falou que você era irmão mais velho.
Irmão,
eu sou testemunha. Aí... É, mas assim, sabe que foi uma coisa legal?
Uhum.
Porque quando eu comecei a dublar, eu tinha na cabeça que a minha voz não era bonita. Porque meu irmão falava que eu tinha voz irritante. Se eu tinha voz irritante, eu tinha que achar um outro caminho. Que não era voz bonita, porque voz bonita eu não tinha. Entendeu?
Entendi.
Então, valeu, Márcio.
Então, ele foi um incentivador, sem querer ser um incentivador.
É, porque, no fundo, né, teve uma época... Que, até hoje, as pessoas acham que, para dublar, tem que ter voz bonita. Não tem que ter voz bonita.
Não tem que ter voz bonita.
Você fica olhando assim... Ih, olha lá aquele ator, tem voz bonita. É. Ih, olha lá aquele não sei o quê. Não tem voz bonita. Você repara?
Só
tem casos extremos, né? Tem
gente que... Belo, por exemplo, né? Tô brincando, foi mal. Ele, por exemplo, ele canta com a língua sibilante, mas ele fala normal assim. Mas eu super te entendo, Miriam, o que você quis dizer.
Gente, eu tô querendo provar esse biscoito.
Come, por favor.
Tempo, mas
Miriam,
eu não paro de falar,
Miriam,
né?
Aqui,
não
ó.
Consigo.
Ó,
pode, por favor.
Mas eu tô falando, não posso.
Mas eu falo aqui, aproveito porque pediram pra gente ficar falando o tempo inteiro, que é pra se inscrever no canal. Então já aproveita e fala agora, que se inscreve no canal, que a gente tá em 194 mil. Quando a gente tá gravando esse vídeo. Se a gente chegar em 200 mil, o Monk, nosso estagiário, vai aparecer pelado aqui.
Então se inscreva não, não curta não, deixa pra lá. Tô brincando, se inscreva no canal, curta. Que a gente tá recebendo essas pessoas incríveis.
Maravilhosas, como a Miriam, que tá aqui hoje.
Comendo biscoito.
Comendo biscoito.
Que é isso, que o som não tinha isso. A gente se reúne com os nossos amigos pra comer biscoito.
Não é? Ai, amendoim.
Amendoim fica bom.
Mas, ô, Miriam, me conta uma coisa. Você começou a fazer essa família, né? Essa série.
Uhum.
Qual foi a primeira série que você dublou, que você falou, Que, porque sempre teve esse negócio, assim, a galera não sabe quem é o dublador, mas chegou um momento que as pessoas começaram a conhecer os dubladores. Uhum. Qual foi esse momento que você percebeu, opa, esse trabalho que eu fiz aqui tá sendo reconhecido, as pessoas estão me parando na rua?
É, não tinha ainda essa coisa de parar na rua, mas a gente começou a receber carta de fã. A gente dublou lá na Audio News uma série chamada Yu Yu Hakusho.
Você era a Botan.
A Botan. E aí, de repente... Mas a gente lá, sabia?
Ali.
Mas a gente lá sabia que era... A gente nem sabia o que era anime, entendeu? Uhum. A gente dublou... Foi um dos primeiros animes do Rio de Janeiro, assim, famoso. Sim. Eu dublei o Dom Drácula também, uhum, que era um anime. Uhum. Mas eu dublava Sangria, que era... Não é da época de vocês, é Bafucá. Mas assim, mas a gente não tinha essa consciência. Aí, de repente, começou a receber a carta. Eu falei, carta? Que coisa doida. Tem gente... Aí, um dia, eu recebi um telefonema a cobrar lá em casa.
Arrumaram teu telefone.
Mas fácil, né? Catálogo telefônico.
Miriam Fischer.
Miriam Fischer, pronto.
Caraca, pode crer.
Gente, olha, eu não atendo mais telefone fixo. Não adianta. Mas assim... Aí ligavam a cobrar. E naquela época era caro, né? Aí ligavam a cobrar. Eram os fãs ligando.
Querendo falar com você.
E eu assim, que isso? E até tinha um menino que ligava todo dia. Aí eu falei pra ele, olha, acabei de ter neném, tô com duas filhinhas pequenas, tô amamentando uma. Não dá pra ficar dando... Ah, tá bom. Foi ótimo.
É, parou.
Porque realmente eu não sabia nem como agir. Eu nunca tinha passado aquela... situação com dublagem, achava estranho. E a gente foi num evento. E eu falei, nossa, quanta gente gosta da gente. E aí, de repente, as pessoas lá sabiam, muito fácil isso, né? Porque não tem memória mesmo, mas as pessoas sabiam muito mais do que eu, né? Do meu currículo de dublagem. Sabiam tudo que eu tinha feito. Eu falei, como assim? E não tinha internet ainda.
Caramba.
Não tinha.
Porque o Yu Yu Hakusho é que ano?
97.
É, 97. É.
Pelo corre, corre da cidade grande, da gente que anda, estou só. Já não...
Também.
Foi
também.
Monstros S.A.
Tem muita coisa. Eu vou perguntar Tintim por Tintim, porque eu sou fã dela.
Mas assim, aí foi uma coisa, foi uma descoberta. Uma descoberta. Tanto é que aí depois a gente teve que redublar o Yu Yu Hakusho. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Que agora eu já sabia que tinha fã, né?
Sim.
Que responsabilidade, meu Deus. Sabe? Não que você não... Não que a gente não se empenhasse, mas é que era um motivo maior. Sei lá, era uma coisa... Tinha gente que admirava a gente. Como assim?
É um clássico.
Né? Todo mundo fala assim, ah, não, dublagem é uma profissão de bastidor, anônimo. E de repente a gente não era mais anônimo. Aí quando vem a internet, então, tem gente que me reconhece na rua. Assim, me olha e me reconhece. Miriam Fischer, eu. Hã? Estou presa?
Só bota a mão pra trás na hora, né? Pode levar. Pode levar.
Mas também depois você emplacou um monte de coisa assim, que explodiu tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Veio a Lilica, o Digimon. Você fez a Vicky.
Ei, Vicky, você é tão wiki. Só de ver você por perto, eu já dou xilique.
Tô sabendo.
Isso foi bom. Ai, caraca. Isso foi bom porque ela tinha... Antes de começar a gravação, a gente cantou os Padrinhos Mágicos pra Miriam. E aí a gente fez, tô sabendo. Pum, ela fala, é eu que falo isso?
Já me aproveitei.
Mas mandou muito bem.
Quando você começou a dublar essas outras coisas assim, aí que veio um boom mesmo de fãs, né?
É, ó, a Vaca e o Frango.
A Vaca e o Frango. Pum.
Mas a Família Dinossauros...
Família Dinossauros.
A gente saía em muita matéria, também era uma raridade, a revista ir lá, tirar foto. Mas foi um fenômeno.
Foi, foi um fenômeno.
Não, e até hoje, Família Dinossauro, mesmo desenho.
Santa Cruz, né? Foi Santa Cruz que...
Nossa, maravilhoso.
O Dino.
Maria Helena Pader.
Porra, cara, essa galera foda, né?
Santa Cruz, Maria Helena Pader. Aí tinha Marisa Leal, maravilhosa no Baby.
Sim, cara. Né? Maravilhosa.
Zé Leonardo, que era o Bob, eu que era a Charlene. Aí também tinha outros personagens, que era o Paulo Flores, que era uma voz...
Paulo Flores e no Mufasa, que fez o Mufasa.
Ele, e ele, ai, ele fazia o chefe lá,
é o chefão.
O chefão do...
Como era o nome?
Do Dino.
Como?
Seu Redfield. Exatamente. Olha aí
como é que é? Tinha a Glória Ladani, que fazia a avó.
A vovó da família. Nossa, que é a cara da Marina Silva.
E a... Roberto Macedo.
Meu Deus. Quem dubla era?
Era a Marina Silva.
Não, então a Glória dublava a Marina Silva.
A Marina Silva.
Até hoje a dubladora da Marina Silva é ela. Quando você vê a campanha, ela é dublada agora.
E aí o Roberto Macedo também dublava o amigo lá. Uhum. Enfim, era um elenco. E o genial Telmo, que o Telmo Avelar, que mudou de Earl Sinclair, que era o nome do Dino, para Dino da Silva Sauro.
Perfeito. Caraca, perfeito. É perfeito, sabe qual é o meu nome? Lucas Estevam da Silva Souza.
Por causa de da Silva Sauro?
Não, por causa do meu pai e da minha mãe.
Now the world don't move!
Make a big legal now.
Nessa época, vocês dublavam todo mundo junto ainda?
Todo mundo junto.
Nossa, devia ser.
E uma parada muito legal, que como você falou da família dinossauro, tem um final da família dinossauro que todo mundo fala, que foi, nossa, bem triste, né? Como é que foi pra vocês do elenco, quando pegaram o roteiro e falaram, ai, caraca, vai acabar. Vocês já sabiam disso? Como é que era? Como é que foi essa parada?
Não tem roteiro que a gente pega. Uh-huh. O roteiro tá aqui na bancada e ele fala assim, loop, né, que é o
trecho. E aí vai.
Tal, aí você ensaia e grava. Você sabe na hora.
Então, só a sua parte.
Então você.
Não tem choro nem vela.
Então você não sentiu nada.
Não, claro que sente.
Ah, tá. Isso aqui. Quando viu que a Charlene tava pra ir embora.
Ah, não, mas a gente já sabe, olha, tá acabando a temporada. Aí você fica, tomara que tenha outra, tomara que tenha outra. Nesse caso, assim, parece que. Foi muito doido, porque eu não sei. Primeiro. Era o filho que escrevia. E aí era muito focado no pai.
Uhum.
Não, o pai que escrevia aí era muito focado no baby.
Uhum.
Aí o pai morreu e o filho continuou escrevendo. E aí era focado no pai.
É, que aí começou a aparecer muito o Dino no escritório.
Isso.
É mesmo. Caraca,
que olha que legal isso.
Caraca, muito maneiro.
Hã?
Dino comunista.
É verdade. Ele era do sindicato. Ele era
muito
sindicato.
Legal.
Ele era como...
Doideira, cara, realmente.
É verdade.
E assim, aí uma pena que acabou, né? Porque, enfim.
Mas um sucesso, né? Um dos grandes sucessos aí pra gente.
Sim.
Eu lembro do boneco do Baby. Eu era pequenininho. Eu era chamado de Baby.
Parece mesmo. Agora você falando.
Hoje não, mas quando eu era criança de camisetinha amarela e fralda.
Não, mas hoje sim.
Gente, e a Marisa foi de uma criatividade incrível, porque a voz dela não tem nada a ver com a voz original.
E ela pegou aquilo ali pra fazer...
E ela fez.
Não é, mamãe, não é.
Né? Então, e assim... E a loucura é que hoje em dia, talvez ela não passasse no teste. Porque não tinha a ver. Não
Sim.
dava match.
Ah, olha que loucura, né?
Que doideira, né? Cara. Que doideira.
Foi um fenômeno.
Tanto que hoje o Baby é isso.
É, não. O Baby é um personagem atemporal.
Não é mamãe.
É. Era incrível. Incrível.
A Vaca e o Frango veio logo depois ou foi...
Não, veio bem depois A Vaca e o Frango, eu acho.
Pô, eu acho que é no final dos anos 90 também,
é,
não?
É.
É muito bom isso. Aquela...
Eu dublei lá, aí já foi na Cinevídeo, que é a Família Dinossauro. Não, é isso. A Família Dinossauro foi na Herbert. Quando eu fiz o teste...
Herbert Richards.
Isso.
Quando eu fiz o teste, eu estava grávida da Bárbara.
Eita.
Da minha filha mais velha. E na Vaca e o Frango eu já tinha Bárbara e Vitória. E elas até eram meio pequenas para assistir a Vaca e o Frango e tal, mas depois elas...
Elas assistiram.
Elas assistiram. Então...
Adorava.
É, também não é muito... Porque 1 ano e 5 de diferença delas, né? Foi tudo tão rápido.
Uma atrás da outra.
É porque o que acontece? A Miriam trabalha o tempo inteiro.
O tempo todo.
Então ela não tem tempo. Menina, tá, vamos lá. Vamos fazer, filho, vamos fazer três de uma vez? Ah, que pena, não é gêmeo. Vai o outro, não é gêmeo. Vai o outro, não é gêmeo. Três, vambora. Acabou, cortou. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Lupin, cadê o Neon? Anel? Trabalha pra caralho.
Mas
o quê?
Mas a Bárbara frequentou muito estúdio, sabia?
Levava ela pequenininha.
Porque eu amamentei ela até um ano, né? Caraca. Quando eu já tava grávida da outra. Então, assim, eu levava... Minha mãe ia comigo, me acompanhava pra ajudar, claro. Mas, às vezes, eu botava ela dentro do estúdio. Aí eu me lembro que ela, uma vez, entre os loops, ela fazia... Aí eu falei, caraca, essa garota já sabe. Que só pode fazer barulho quando não
acaba.
Depois
não acaba, na hora certinha.
Que sensacional.
Mas eu amamentei elas lá. Tanto a Bárbara quanto a Vitória.
Caraca. Naquelas fotinhas que você tem, sabe, que bota a foto do dublador e vários outros que ele dubla, uhum. O da Miriam, tá, ela pequenininho e todos eles...
Milhão.
É, parece um milhão. Então a foto dela fica pequenininha, cheia de todos. Porque rala muito, muito... Meu Deus. Uma, grávida, vai... com filho, depois vai... Rala demais.
E você vai achar chato se a gente pedir pra você fazer alguma das vozes que a gente gosta?
Claro que não.
Ai, graças a Deus. Se ela falasse sim, eu ia rir muito.
Claro que sim. Eu ia rir. Ó, quer ver todo mundo ficar louco agora? Faz a vaca pra gente, por favor.
Mu! Eu fiz já. Boa, brincando, tô brincando.
Eu tenho que...
Isso, encontrar no arquivo.
Puxar, lembrar da, né, da figura e tal. Mas sempre tem um bordãozinho. Sério? Né? Tô fazendo gênero. É, vamos lá. É. Ai, irmãozão, você é tão legal. E?
Hã?
Super vaca ao resgate.
Que maneiro.
Que demais.
Gente,
que
ela demais. Era muito fofa.
Claro, demais. Ela era muito boazinha, engraçada. Ai, vaca. Dou a vaca ao frango.
Olha só. Uma vez eu fui num... A gente estava num evento lá em Brasília e tal. E aí depois a gente foi ver umas esquetes. Um concurso de esquetes. Num teatro lá do Sesc e tal. E aí... É... Muito bom. Eu fiquei maravilhada com o nível artístico do pessoal de Brasília. E aí no intervalo... Eles botaram a gente lá para divulgar um pouco o elenco, o evento, né? Aí a gente foi... Aí eu fui... Ah, eu dublo a Jodie Foster, a Nicole Kidman, Maggie Ryan... Nada. Aí eu... A vaca, da vaca e o frango. Vaca! Vaca! Todo mundo empolgadíssimo. Me chamando de volta.
10 mil pessoas aqui.
Eu imagino a pessoa que sai e fala assim, eu vou pegar uma pipoca e já volto. Quando eu volto, o que que tá acontecendo? O que essa mulher fez? O que essa moça fez, gente?
Aí eu assim, e agora, como é que eu saio dessa, né? Aconteceu duas vezes já, mas na segunda eu já tava...
Já tava criada.
E eu era muito magra, aflitivamente magra. Até.
Aflitivamente.
É, era mesmo.
A gente,
mesmo
nunca, depois de... a gente não consegue imaginar. É, pra gente é difícil.
É difícil. É, pensar.
Né? É. Mas assim, eu agora também olhando no espelho, eu fico, como é que era mesmo? Mas aí eu. Vaca não, eu sou magrinha. Aí deu uma. Né? Deu uma dissipada. Eu na hora, né? Aí quando aconteceu de novo, eu já, esperta e tal. Agora não posso mais fazer. A vaca já não tá entrando. Evidência.
Mas agora a vaca entrou, não. Vaca e o Frango entrou no catálogo do HBO Max.
É verdade.
Eu tô assistindo Vaca e o Frango no HBO Max de novo.
Vaca e o Frango.
Então, eu tô.
Você tá lá. Você ainda tá lá. Você pode andar na rua e o povo te chamar de vaca. E por causa do desenho.
Não faça isso, chame de frango.
Não, mas toda vez que eu encontro com o Clécio, que dubla o frango... Quer dizer, agora acho que não mais, será? Não sei. Mas assim, tá tentando lembrar das últimas vezes. Mas um dia a gente, em Copacabana, assim, ele cheio de amigos, não sei o quê, e eu passei ele... Ô, vaca! Aí eu... Aí eu olhei e falei... Frango! Pra dar uma desgraçada, né?
Caraca, que maneiro. Vocês eram irmãos... E era uma vaca e um frango. Cara, isso é sensacional.
E os pais,
cara.
Que aparecia só a perna. Teve um dia que quando abriu assim a câmera, o pai era a perna e a mãe era a perna também.
Junto com
o corpo.
era um humor muito bacana, assim, da vaca e frango. Tipo, era esse e o maioral também, né? Que tinha o babão.
Não, sim. Era,
era o Budi fora.
Não, o Budi fora era
o personagem.
Era o personagem da Vaca e o Frango.
Era o inimigo dele.
Era o diabo.
Né?
É. Né?
Que andava com a bundinha.
Budi fora.
Budi fora.
E o.
Eu sou o Máximo.
Eu sou o Máximo.
Que era o Babão. O que, que Babão tem que fazer? Eu adorava.
Era do, para, os que desenhos era, dessa era, época.
O Babão era o Briggs e o Eu Sou o Máximo era o Dário de Castro.
Ah, que Deus o tenha.
Que Deus o tenha.
Caraca, cara, era muito
meu
legal.
Meu amigo querido.
Esses desenhos dessa época eram muito bons.
Muito bons.
Muito bons.
Engraçados, né?
Pois é.
É, mas a Vaca e o Frango tinha umas coisas bem maliciosas.
Né? Sim, era tudo. Mas é isso que é, eu acho que era esse negócio de eu não entender muito, mas via que quem tava perto de mim de adulto entendia, então eu adorava.
É isso? É isso mesmo. Eu tô não sabendo o que
eu
tava.
Aí eu falava, a puta dele, vermelha, meu pai. Era meu pai, muda. Deixa. Aí meu pai, calma aí, é o diabo?
Aí que aí não foi, deixava.
Aí
mesmo.
Que não deixava. Gilberto Barros e vice. Barros e vice jogava no sabadão.
Aí depois da Vaca veio Lilica ou não?
Não, a Lilica veio bem antes.
A Lilica é de antes?
Antes da Vaca?
Olha, é uns desenhos que me marcaram que eu fiz na Herbert. Foi Muppet Babies, que eu fazia a Pig.
A Pig.
Uhum.
Aí só uma, só uma palhinha. Tu lembra?
Ah, Caquinho, você é muito fofinho. Gonzo, sai daqui!
Muito bom, muito bom. Aí, ó.
Pode bater palma, galera. Hoje todo mundo vai reverenciar essa mulher.
Vai, vai.
Depois.
Aí depois a gente fez Tiny Toons. Tiny Toons foi muito longo, né? Lilica e Perninha.
Muito.
E que foi com o Zé Leonardo também, que era meu irmão, né? De novo.
O Zé Léo que também faz o Coragem, o Concordar.
Sim. E ele fazia a Família Dinossauro.
Fazia
o Bob, meu irmão. Caraca,
que
tá,
foda.
O Bob, ele é foda. Vamos, Zé Léo, tem que vir aqui
também.
Por favor,
eu sigo ele.
Zé Léo é papai.
É mesmo, papai? Agora?
É, muito legal.
Zé Léo, figuraça.
Aí, aí teve o... Mas assim, eu fiz umas... Quer ver? Na Herbert eu fiz... Um desenho que vocês não ouviram falar. Gold e Gold, a menina mais rica da Terra.
Gold e Gold?
Gold and Gold? Como era esse desenho?
Era uma menina riquérrima, assim. Era, por exemplo, eu me lembro um final de episódio que ela estava assim, num parecia um mar, né? Ela numa boia enorme. Aí, abrindo a câmera, era a piscina da mansão dela.
Gigantesca.
Que maravilhoso.
Ela era, tipo...
O riquinho.
Versão...
Ah, boa. Ela era o riquinho fêmea.
É, riquinha.
Aí tinha um... Nossa, tinha tanto desenho naquela época. Era uma época muito boa. Na Telecine também eu fiz muita coisa. Muita coisa. Cavalo de Fogo.
Nossa, Cavalo de Fogo. Lembra desse desenho?
Lembra. Ela, olha, ela
falou. Olha ali. Olha o foquinho.
É da galera, é da galera.
Cavalo de Fogo.
Tudo era magia.
Você lembra?
Lembro. Agora, assim, todo mundo pergunta: ah, você fez a abertura? Eu não cantei porque eu era muito desafinada, né? Então...
Aí chama outra pessoa que, pra cantar.
E desafinar.
Mas eu, ó, mas eu acho que ela seguiu o original.
É mesmo?
Acho que tinha isso no original. Acho que ninguém nem sabe, porque todo mundo gostava tanto
do
português que...
Se ajeitasse o negócio do
desafio,
já era.
Eu tô pensando agora também,
não,
era mais gostoso.
O Marcos Mion tinha um programa de rádio, e um dia ele ligou pra minha casa pra me entrevistar por causa dessa abertura. Eu,
achando que era tu.
Eu falei, olha, eu dublei ela, mas eu não dublei a música. Eu acho, coitado.
Desculpa.
Desculpa, né?
E eu toda... Ai, Marcos Mion me ligou. Não era pra mim.
Passa até o contato dela.
Como era o Cavalo de Fogo? Você lembra de alguma fala?
Cavalo tá pegando fogo.
É. Aí Cavalo de Fogo! Cavalo de Fogo!
Boa, Virginia!
Improvisou bem, fez o fansex, entregou. Tá vendo? É safa. Que é safa.
Não, olha só. É assim, a gente, por exemplo, quem curte e vê muito, né, acaba, principalmente criança, acaba decorando as falas. Aí você cresce e tem aquelas falas todas na cabeça. Então, assim, uma vez eu fui num evento, eu fiz uma personagem para um game chamado Ari, para o LOL, né? E aí famosíssimo e tal. Eu nem sabia que a Ari era esse estouro todo, né? Quando eu fiz a primeira vez. Eu tive uma horinha, umas 7 falas. E, de repente, chegou no evento. Ari, ganhei um quadro lindo de um fã, em carvão, não sei o que, da Ari. Teve um cara que... Mas aí eu já sabia que era a Ari. Mas teve um fã que montou umas fotos, que põe a minha, né, minha cara. Aí eu falei, quem é essa? Eu não sabia. Era a Ari.
Era a Ari.
Caraca.
Entendeu? E eu não sabia, porque game você não vê.
Não vê?
Não, não. Você ouve a referência.
Caramba. Caraca, eu não sabia.
E repete. Ouve só a referência. Então, às vezes, você acerta, às vezes você se ferra, né? Mas tudo bem. Então, na área eu já me dei bem, já me ferrei, já me dei bem, aí, enfim. É complicado porque você não está vendo, né? Mas, assim, foi um escândalo de sucesso da área. Aí, ai, fala uma frase dela para mim. Aí eu, caramba, e agora? Aí eu falo, aqui, qual é a frase que você quer?
Boa! Boa! Boa. Olha, tá
anota
vendo?
Anota aí, eu falo. Aí pronto, falei.
Perfeito, perfeito, perfeito. Tem várias,
agora,
né?
Agora, já sei. Já tô também...
Já, né? Mas de cavalo de repetir. Fogo, cavalo de fogo.
É. Igual... É... Will! Will! Ah, fala uma fala da Joyce. Will! Will! Cadê você, meu filho? Mas tem!
Tem! E outra, tem a primeira temporada inteira.
Exatamente.
Quem é fã de Stranger Things?
É o Will o tempo todo.
É o Will.
Até exatamente. Que ele se levantou e deu um tapa na cara do Chris.
Não!
Rock. Não, esse Will?
Não.
É outro Will?
É outro Will.
Ah, então tá bom.
Ai, gente. Mas quando é um personagem... Olha, ela tá fazendo pedido, vai.
Tem outra também. Qual? Exatamente isso. Peraí, depois eu conto. É... Yusuke! Yusuke, cadê você? Yusuke! Que é da... E aí eu revendo o primeiro episódio lá da... Eu nem sabia qual era o episódio. Aí um fã me falou, é no primeiro. Tá, então agora eu já tô revendo o primeiro episódio. Eu vi que a Botan falava assim... Falava. Pronto, falei! Eu falei, gente, como assim?
Caraca.
Aí, 1997, eu falei.
Esse bordão é seu.
É meu, gente. Meus direitos.
Pronto, falei.
Meus direitos.
Pronto, falei. Por favor, isso aqui a gente vai fazer um
corte. Olha, esse corte.
Por favor.
A inventora do pronto, falei.
Do pronto, falei.
A tradutora do...
Foi a tradutora.
Caramba!
Caraca, que maneiro
isso. E a dublagem de Yu Hakusho foi completamente diferente de tudo, né? Porque tinha um monte de piadinha, cara. Tinha
voz de Silvio Santos. Na época, eu tô maluco. Os meninos...
Piraram.
Abusavam.
Quem foi? Foi o Márcio.
O Marco Ribeiro.
O Marco Ribeiro. Que veio aqui já.
Ele já veio aqui.
O Marco Ribeiro, ele dirigia. E ele deixava a gente falar.
À vontade.
À vontade.
Ele é um cara engraçado também, né? Um cara divertido.
E ele fazia o Yusuke. Dirigia. Verdade. Tinha o Zé Luiz Barbeito, que Deus o tenha. Tinha a Nelly Amaral também, que... Ai, gente, muita gente que foi embora, né? Mas, assim, era o Zé Luiz, o Duda Ribeiro, o Cristiano Torreão.
O Cristiano Torreão que me levou pra fazer implante.
Sério?
Ele foi, e aí o cara disse lá, estamos precisando de mais careca, lá do Brasil, arruma aí. Aí ele me mandou pra Turquia pra fazer implante.
E vai voltar de novo.
É, Cristiano tem que vir aqui também, conversar com nós. Cristiano é fã, assiste todos.
Então, por favor, já
com
tá na hora
com certeza tá assistindo, da Miriam, porque...
Cris. Ah, e o Cris também tava lá em Brasília. Agora eu tô me lembrando.
Da vaca?
No evento da vaca. Não deve lembrar, mas só quem sofre é que lembra.
É verdade. Só quem é chamada de vaca.
Quem bate e esquece, né? Quem apoia.
O frango esquece, a vaca lembra. Teve mais o que marcou, assim, tua vida de desenho? A Vicky dos Padrinhos Mágicos.
Sim, a Vicky dos Padrinhos Mágicos. E uma coisa que marcou também, que era... Space Ghost.
Sim.
Meio que voltou.
Sim.
E era o desenho da minha infância. E aí, quando eu fui dublar...
Ah, que maneiro.
Sabe essas coisas, assim, que... Eu fiz uma participação nas Panteras. Eu, menina, Starsky Hutch. Uhum. Enfim, eu fiz uma participação no Hulk, o Incrível Hulk.
Caramba.
Fiz uma menina lá. Eu morria, né? Aí, também, anos depois, eles foram redublar as Panteras.
E aí?
E aí, eu ganhei a Farrah Fawcett.
Caramba!
Que era a Panterona,
sim,
né?
Sim, você era a Panterona.
E eu fiquei muito nervosa, porque, assim, eu não tenho voz para ela. Porque ela, imagina, eu tinha a visão dela de quando eu era pequena, que eu via aquele mulherão. Uhum, né? Uhum. Aí eu, ai meu Deus, e eu ainda escutava a voz da Maralise, que tinha dublado ela.
A referência
no meu
tava
ouvido,
ali.
Entendeu? Assim, tipo, como é que eu vou fazer? Aí comecei a dublar, aí veio uma cena que ela falava assim: tenho 26 anos, eu. Vai te ferrar, eu tenho 40, pô, tô com medo de você, não.
Que demais, nossa, e que loucura você dublar coisas que você gosta.
É.
Não, e da infância.
Da infância.
Né, assim,
e o bom é você achar, não, mas eu não tenho voz pra ela, pelo amor de Deus. 26 anos.
E sabe o que é maluco? Você tá dizendo que não tem voz, mas a gente que conhece a sua voz sabe que você tem.
Tem.
Principalmente porque você dublou também um monte de atrizes.
Verdade.
É, que bombaram muito, Drew Barrymore, Angelina Jolie e tal, não sei o quê. E que, na minha cabeça, a voz da Drew Barrymore é a sua. Eu quero até que você devolva a voz dela. Aqui. É. Né? A bichinha
Drew
tá
Barrymore,
muda.
Passa aqui em Botafogo.
A bichinha tá muda lá. Como é que começou você a pegar essas atrizes grandes, nesses papéis grandes, assim, de...
Na verdade, eu atirava pra todos os lados, assim. Eu fazia um pouquinho de teatro, um pouquinho de cinema, um pouquinho de dublagem, um pouquinho... Aí eu falei, gente... Aí eu fui para São Paulo fazer uma peça e tal. E quando eu voltei, eu falei, gente, eu tenho que me firmar em alguma coisa. E eu já tinha muita estrada. Eu já estava com 20 anos.
Nossa, não.
Porque para quem começou com teis... Para quem começou com teis, já é 20
anos. Mas ela sofreu um rebranding. Antes, ela era Miss Buffy!
Miss Buffy, depois virou Miriam Fischer.
Não, mas eu já tinha 7 anos de dublagem, aos 20.
Já era uma estrada, né?
Né, já tinha... Não, aos 20 eu fui pra São Paulo. Aí dublei pra caramba lá também. E aí, quando eu voltei, eu falei, gente, eu tenho que me firmar em alguma coisa. Depois eu... Volto para as outras. Uhum. Nunca mais, né? Mas aí, assim... E aí, depois também tive a Bárbara. E depois, logo em seguida, a Vitória. E aí, a vida ficou mais... enfim, assim... Mais deliciosa, uhum, né? Mais difícil para expandir tanto. Aí, o que aconteceu? Aí fui para São Paulo, tal, voltei. E aí, eu falei, vou me firmar em dublagem. Voltei e comecei. Eu me lembro que eu dublei a Jodie Foster, por exemplo, num filme, quando ela era pequena. E eu também.
Uhum.
Entendeu? Assim, era Alice Não Mora Mais Aqui. Mas passou. Aí depois, o Garcia Neto, que é o pai do Garcia Júnior, ele me escalou para um filme que era a Jodie Foster, que era O Circo. E ela ainda era novinha. Uhum. E aí, a partir dali, eu passei a dublar a Jodie Foster, mesmo.
Ah, caraca, que maneiro.
É. Depois que ela cresceu, ela já era uma personagem sua.
É, a gente fala que é boneca,
um
né?
Boneca.
É,
boneca.
Mas era minha, mas não, nada é de ninguém, né? Então, tem nossas colegas que moram em São Paulo, que também dublam as mesmas atrizes que a gente dubla aqui.
Sim.
Né? E agora, na pandemia, foi legal que deu uma mistureba, né?
Ficou gente de São Paulo, do Rio.
Gente de São Paulo dublando filme do Rio. Gente do Rio dublando filme de São Paulo. Uma maravilha. Por exemplo, eu deixei de dublar uma Nicole Kidman aqui, uma série, porque eu não queria ir presencial.
Uhum. No meio da pandemia.
É. Uhum. No auge da pandemia. Eu falei, sinto muito. Ah, não, mas teria que ser presencial. Eu falei... Ah, mas é a Nicole Kidman. Eu falei, nem por ela.
Não sei se a Nicole faria isso por mim. Por que eu vou fazer por ela?
Sinto muito. Tudo bem. Até a colega que dublou me ligou, Mirinha, não sei o que. Eu falei, vai lá, faz direitinho. Faça bem, relaxa, sabe? E ok, tá tudo bem. Eu não quero. É uma opção minha.
Sim.
Mas aí, nessa mesma semana, eu dublei a Nicole para São Paulo.
Caramba!
Para filme para São Paulo. Né? Que se não fosse o home studio, eu também não teria dublado. Uhum. Então, uma coisa compensa a outra. O que é dorme, bicho não come.
É isso.
Relaxa e ok.
E você fez em casa um estúdio para dublagem.
É, na verdade, eu comprei uma cabine de audiometria. Tá? Uma cabine de audiometria. Uhum. Que é...
Que também, ela vem isolamento acústico.
É, tem isolamento, tem tudo. Também tem adaptações para cabine de locução. Uhum. É uma cabine de locução. E aí, quando começou a pandemia, perfeito. Porque ela isola, tipo, 60% do barulho e tal. Uhum. Perfeito, maravilhoso. Aí a pandemia começou. Aí começou a ter mais movimento na rua. Minha rua é barulhenta demais. Mas aí eu investi numa janela acústica, numa porta acústica. E aí os dois juntos, perfeito.
Silêncio total.
É, tem aquelas motos, né?
Lá no fundo, mas não pega tanto.
Não, assim, quando passa uma moto, espera. Uhum.
Sim.
Passa o avião, você espera. Compro sua sogra, se ela for legal.
Como é o Stranger Things isso.
Como é o cara do vassoureiro? Como é que ele faz?
Ó, vassoureiro.
Will.
Ó, vassoureiro.
Não, esse não é o Will.
Nhamepim. Nhamepim. Deixa eu calar perto de casa que vende Nhamepim. 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 Aí ele faleceu, agora é o filho dele. Nhamepim. Que ele tava mais aguda. É sério, o nome dele é Nhamepim.
Ele é chinês. É. Nhamepim. É.
E ninguém compra porque não entende o que é.
Até hoje uma vez fala pra mim, eu falei, me dá um Nhamepim aí. Aí mata, só tem Nhamepim. Vem de quiabo. Porque o cara vende outra coisa. Ele fala, Nhamepim é quiabo, pô.
Não, mas tem um que compra metal.
Sim.
Compra o seu freezer, geladeira.
Geladeira, máquina de lavar, ferro velho. E ele vai...
Ah, é, ferro velho.
Ferro velho. É o caminhão do ferro velho.
É.
Ele leva tudo.
Na minha rua, lá na minha rua, na nossa rua, eu passo o carro do camarão.
Ele tá casado agora? Não,
tá vivo. Agora eu passo o carro do camarão.
Tem um lá perto de casa que era assim, juro por Deus. Au, au, au. Tem promoção. É o carro da fruta passando no seu portão. Au, 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 é muito bom, né? Au, au, au. Beijo pro seu au, au, au. Queremos você aqui. Traga sua Kombi de frutas.
E au, 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 pra rimar com portão?
Não, é au, 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 tem promoção.
Ah, ou
é o carro da fruta passando.
Era uma forçação de barra.
É, porque era na verdade, ele era um cachorro que aprendeu a cantar aquele. Au, au,
tem promoção.
Era o cão
era o coragem, o cão covarde. Eu quero muito que ele venha aqui.
O Zé Léo vem com certeza.
Vem, Zé Léo.
Eu sigo ele, pode, eu acho ele sensacional,
a gente,
cara.
Ele falou outro dia que tinha alguém seguindo ele.
E era eu, e aí quando ele entrou no prédio dele, eu falei, tá, vou deixar aqui. Mas seu endereço eu sei tudo. Mas ele é sensacional, cara. A gente quer ele aqui,
quer, por favor. Não, acho, ó, todos os dubladores, Miriam é minha amiga, sou apaixonado pela Miriam. Todo mundo aqui é apaixonado pela Miriam.
Verdade.
Mas você, outro dublador, até que a gente não conhece, manda mensagem aqui, não conhece pessoalmente, porque a gente conhece todos.
Exatamente.
Porque a gente só assiste coisa dublada.
Gente.
Mas quiser vir aqui, manda mensagem, vem aqui, vamos trocar ideia, é muito legal.
Tem Biscoito Globo.
É verdade.
Não, tem esse é o Globo, esse aqui é o SBT. E esse aqui é o Rede Record Televisão. É, gostou dessa?
Gostei muito, meu filho. Você é bom nisso.
Ai, Miriam, não se desculpa o Hélio.
Pode, vai matar a nossa convidada, viu,
Miriam? Engasgada.
Inclusive, o Manolo já veio aqui. Você já veio aqui, Marco Ribeiro já veio aqui. A gente quer o resto da galera toda. O Briggs está devendo uma visita a nós. A gente chama o Briggs. Mas agora ele está morando no interior, né?
Ele está morando em Teresópolis.
Mas quando tiver pelo Rio, viu? Não vai escapar, não. Vai vir.
Faltou aqui o Wendel também para cá.
O Wendel, a gente tem que trazer o Wendel lá de São Paulo para cá.
O Briggs é o rei de Teresópolis agora.
É?
É porque as pessoas reconhecem ele. E é um carinho.
Uma reportagem, tu lembra da reportagem?
É muito legal.
Você viu isso?
Hum?
Que ele tava lá em Teresópolis, ele deu uma reportagem, o cara reconheceu depois e foi atrás dele.
É, o cara pegou uma matéria, e aí, o que você acha? Aí ele falou lá, né, tal, e aí tu... Você é doido.
O pessoal pensa que ele vai fazer. O que que babão? Fazer
um... Meu Deus do céu. O que você achou, Guilherme Briggs, o que tá acontecendo aqui?
Eu achei um arraso.
Caramba, você ficar em algum lugar.
Pois é, estudamos junto no CIEP.
Ô, você, vai vir de ele.
E uma coisa muito legal que a Miriam confidenciou pra mim uma vez é que muita gente, às vezes, vem parabenizar ela por dublagens que ela não fez.
Por favor.
Bom, a Malévola eu fiz o trailer, mas eu não dublei, né? Foi...
E é uma boneca que era sua, né?
Mas aí, o que acontece? Aí, as pessoas vêm e falam... Ah, parabéns, estava muito bem. Tá bom, obrigada. Mas não fui eu, tudo bem. Aí, eu fui para São Paulo, encontrei... Quem dublou e falei pra ela, olha, tô com uma sacola aqui cheia de parabéns pra você.
Tô com uma sacola aqui cheia de parabéns pra você.
E eu também, enfim, na primeira vez que a gente se conheceu, né, que a gente conversou, eu fiz assim, e você que dublou a Sandra Bullock, né?
Nunca dublou a Sandra Bullock.
Aí ela falou, olha, eu já dublei todas as atrizes de Hollywood, menos a Sandra Bullock. Não foi? Você lembra?
Não, é... Ah, você que dubla a Julia Roberts? Não. Não. Você que dubla a Sandra Bullock? Não.
Ele foi todos, ele errou todos. Nenhuma alternativa, nenhuma das alternativas
não.
Acima.
Não.
Marcou essa. Mas
agora eu estudei, depois desse dia, nunca mais perdi ano.
E é muito legal o lance da dublagem, você estava falando com a gente... Que tem um projeto. Qual o nome do projeto?
Ai, gente, isso é muito especial.
Sim, por favor, conta pra gente.
Tá lançando aqui? Já lançou em algum
já
lugar?
Lançou.
Já lançou.
É www.nossasvozes.com.br.
Nossasvozes.com.br.
É um amigo meu, Homero Menezes, estava falando errado o nome. Homero Menezes. Ele tinha esse domínio. E aí eu tava falando pra ele, poxa, queria fazer alguma coisa. O pessoal de São Paulo fez, foi super bem sucedido e tal. Eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas mais idosas que estão sofrendo com essa pandemia, não podem sair de casa, não sei o que.
Os dubladores.
E eu queria muito e tal. E aí eu falei, poxa, a gente recebe muito pedido de áudio. Ai, minha filha ama você, é aniversário dela. Manda parabéns para ela. E assim, às vezes eu mando, às vezes... A mensagem, eu perco a mensagem. Meu Deus, aquela menina... Onde é que tá a mensagem? Eu não sei se foi do...
Do Insta.
E aí, eu já não tenho tempo pra nada. E eu imagino eu ficar catando. Aí eu falei, eu não tenho... Ah, podia me organizar, anotar, fazer... Mas eu não tenho tempo. É tudo muito rápido. Aí, eu às vezes mandava, às vezes não. Obviamente, não cobrava. Não vivo de mensagem. Eu vivo da minha voz, mas não pra gravar um parabéns. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente bolou isso. A gente fez site e aí colocou vários dubladores à disposição. E aí, você entra lá e fala assim... Ah, eu queria... Poxa, minha filha é fã da Fernanda Fernandes, da Flávia Sadi, do Garcia Júnior, da Marisa Leal. Aí, você vai lá, Priscila Mourinho... Aí, pede... eu quero uma mensagem de parabéns. Aí é uma mensagem padrão. Aí você pode botar o personagem de referência que você quer. E aí a pessoa vai gravar e vai ser enviada a você. Você vai pagar uma quantia muito pequena mesmo, que simbólica, cabe no bolso de todo mundo. É simbólica.
E que vale.
E que não vai para o nosso bolso. Tá? Vai para uma caixinha que a gente tá querendo que engorde. Porque a gente quer ajudar muitas pessoas.
Que legal.
Que legal
então,
isso, menina.
Você, quando vai lá e pede uma mensagem, você está ajudando a ajudar.
Que massa.
Entendeu? Então, porque a gente... É uma categoria assim, que sempre foi muito... É uma classe muito solidária. Então, eu me lembro antigamente, era assim... Ai, fulano, está doente, não está podendo, não tá ganhando dinheiro, tá... A gente fazia... Uma lista. Fulano precisa viajar não sei para onde para competir a Aninha. Ela fazia taekwondo. Então, ela tem uma competição no Japão. A gente fazia uma lista. Fulano está doente, precisando... Vamos embora. Fulano morreu, vamos fazer o enterro. Sempre foi assim. Então, A gente meio que resgatou isso lá do passado, para essa geração nova, né? E a gente tem uma coisa de apoio. Apoio dublagem, que é um WhatsApp que a gente, quando precisa, aciona e tal. Mas só que também fica muito difícil todo mundo tirar do bolso toda hora. E o que, que a gente pode contribuir? A gente pode contribuir com a nossa voz. E para esses fãs que querem essas coisas, é maravilhoso, porque eu não vou deixar de fazer. Porque eles vão receber lá, eles não vão perder nas milhares de mensagens, vão me passar, eu vou fazer, mando para eles enviam.
Perfeito.
Entendeu? É maravilhoso.
Muito.
É uma ideia muito boa.
É um presente incrível pra você dar pra alguém.
Nossa, eu já gravei cada coisa. Declaração de amor. Já gravei pedido de casamento.
É www.nossasvozes.com.br.
Isso. E no Instagram é Nossas Vozes Oficial. Porque já tinha alguém com arroba
Nossas Vozes. Nossas Vozes Oficial.
Se eu quiser pedir um recado da vaca... Eu posso.
Pode pedir.
É pessoa meio agressiva, né?
É.
Me perdoe.
Não, é assim...
Por favor.
É. A gente resguarda os direitos, né? Enfim,
claro.
Né? Eu não sou a vaca.
Sim.
Mas eu sou a dubladora da vaca.
Sim.
Né? Então, tem toda uma coisa que a gente faz com respeito ao...
Sim,
né?
Claro.
Claro.
Mas a gente tá indo bem.
Que legal.
A gente tá indo bem.
E é uma ideia ótima mesmo.
É. E ajuda a ajudar.
Isso
sabe?
Que é o mais importante, né?
E a pessoa recebe, realmente, a pessoa não vai ficar no vácuo. Ela vai receber agora. Não é para usar comercialmente.
Sim.
É realmente uma coisa... É um recado para um amigo. A gente faz até... Procura dar um clima de mensagem mesmo, de...
WhatsApp.
De WhatsApp. Como se fosse um abraço.
Exatamente, entendeu? Porque é uma coisa íntima.
A voz do Mufasa tá lá?
Não, ele já foi, já.
Não, já foi?
Paulo
ah,
foi.
Que pena.
Que pena. Mas,
porque senão eu ia porque mandar um recadinho do Mufasa pra você.
Seria,
né?
Eu seria. Mas se você mandar, eu vou ficar até com medo. Porque...
dois Mufasa?
Os dois já foram. Então,
o Simba. O Simba tá aí.
Simba tá aí.
O Garcia Júnior.
Eu já vi o Garcia Júnior pessoalmente. E eu juro por Deus, quando eu olhei pra ele, ficava assim. Mesmo quem já morreu. Cantando a música do Simba. Porque toda vez que ele falava alguma coisa, eu ficava. É, como é que é aquela parte do. É, esta noite eu falava assim, ele que pega nala. E ele é muito gente boa, né?
É.
E ele fala de uma forma assim, ele é meio grandão, sabe?
É, ele é.
Adoro ver ele cantando. É, o Instagram dele de música.
E ele tá lá.
Ele tá
muito
lá também?
Fofo, tá lá.
Então é www.nossasvozes.com.br.
É, isso.
É fácil.
E no Instagram, arroba nossasvozesoficial.
Então você que quer mandar um abraço, quer mandar um carinho pra uma pessoa que você gosta, sabe que fulano é fã da Miriam, fulano é fã de um trabalho que a Miriam fez.
É muito maneiro isso,
você vai ter a voz da Angelina Jolie dando um recado pra sua mãe, que eu sei que gosta. Você fala, mãe, isso. Angelina Jolie dizendo feliz aniversário. Que presentaço!
É isso, e é bom também, é um Insta pra você deixar lá seguindo. Pra você seguir.
Exatamente.
Porque aí você vai descobrindo novas vozes que vão entrando.
Sim,
novas,
porque tem muita vozes. Gente que as pessoas ainda não conhecem, mas que já estão no mercado. Aí entram lá e aí aparece. Ai, aquela voz é essa pessoa.
O Luciano Huck tá lá?
É, não.
Ele é dublador.
Ele é dublador. Ai, queria tanto. Vou pedir pra ele cantar.
É que lá só entra dublador a partir do segundo personagem.
Ah, então.
Ainda não. E aí, então, tipo, já faz a
mesa. Mas se ele quiser, a gente abre uma exceção.
Abre.
É o Luciano Huck.
Luciano Huck,
com certeza.
Tá. E o mais legal é que você vai estar ajudando, né?
Isso
os dubladores que também...
É, uma situação de vulnerabilidade, né?
E eu acho que a gente deve muito respeito a todos os dubladores do Brasil. Primeiro, porque a melhor dublagem do mundo é a brasileira.
É.
Segundo,
verdade.
Que a gente cresceu com essas... Receber você aqui, saber que a gente é amigo, que a gente é próximo, pra mim é incrível, porque...
E saber o quanto você é uma pessoa maravilhosa.
Sim.
Obrigada, gente.
Do carinho. Mas ela é fofinha, tá vendo? Porque você é muito fofo. Então a gente tá acostumado a ver você, a sua voz no papel de vilã, de alguma coisa assim, você fica, caraca, mas quando a gente conhece pessoalmente e a gente vê o timing que você tem pra comédia, que é muito legal também.
Muito legal.
Sabe? Essa simpatia, isso é muito legal pra gente, porque... Somos dois crianções, sabe?
É verdade.
E a gente fica muito feliz.
Você fica muito impressionado, assim, com as coisas, não dorme?
Aham.
É?
Ele fica. Pirralho! Chama ele de pirralho.
Não, essa é a Bellatrix.
É a Bellatrix.
Ai. Eu matei Sirius Black. Ah!
Vou sonhar, mas vou sonhar feliz.
Vai sonhar feliz.
Pesadelo vai ter...
Pirralho! Ah! Quando você estiver com insônia, você vai pensar... Pirralho! Vai dormir agora!
Que maneiro!
Eu quero esse pedacinho pra botar no, de meu hora de dormir do celular.
Isso! Pirralho! Caraca, é! Vai é um gênio! Caraca! Mas pra isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em www.nossasvozes.com.br e eu vou pedir esse áudio do pirralho!
Mas vai dormir.
Mas de uma forma, mas eu vou falar. É, na botinho, vai ser assim. Eu vou,
na bota e seu pirralho.
Eu vou lá e vou pedir uma dessa. Na botinho, seu pirralho, hora de dormir.
Na botinho, seu pirralho, é hora de dormir.
Já vou
pirralho! Dar uma...
É muito legal isso, cara. Eu amo fazer o Só Um Minutinho por isso. Porque é o lugar onde a gente recebe pessoas que a gente admira, pô.
Muito, muito.
Isso, pô, que realização,
legal, né? Legal demais, muito, cara, maneiro. Muito legal.
Quem diria que a gente ia estar conversando com a vaca hoje em dia? Foi de novo pejorativo. Foi de novo.
Calma.
Meu Deus, como não ofender?
Nunca mais ela volta.
Não,
nunca
o pior mais. É que agora eu não posso dizer... Vaca não, eu sou magrinha. Mas até o fim do ano...
Ainda tem coisa aí.
Certo. Projeto Verão.
Agora o Ed pode falar que é boi.
Olha!
Não, não, meu irmão, não tô falando de gordura, não. Tô falando do chifre.
Não tô vendo, não. Agora é tudo bem. Ser corno tá
pronto. Ah, bom! Ah, bom! É, sua bicha é velha. Velha não.
Sua bicha não. Velha não.
Velha não.
Era o Orlando Drummond.
Orlando Drummond, é.
Velha não. Eu sou nova. Pirou com Mels e Vila Isabel.
Muito fofo.
Muito fofo. Muito fofo.
Cara, sensacional.
Eu conheci o Orlando Drummond.
No carnaval?
No carnaval, lá no Bloco dos Dubladores. Ele foi lá, quando ele fez 100 anos, ele foi homenageado.
Tem
e foi lindo
na festa. Dubladores, é uma parada muito legal de falar assim também. Tem um Bloco dos Dubladores.
Tem um Bloco dos Dubladores, o Carnaval dos Dubladores, que é ali na Praça dos Cavalinhos, na Tijuca.
Versão brasileira.
Versão brasileira. O Renan...
Não, desculpa. Diversão brasileira.
Diversão brasileira. O Renan que organiza.
Vai ter, né? Renan Freitas, então, foi o criador.
Vai ter, em nome de Jesus, né?
Vai ter, com certeza.
Eu quero ir. Eu vou de Miriam Fischer.
É legal.
Então, ó, perninha branca.
Perninha branca. Cabelinho ruivo.
A faixinha gritando, Miss Boffy!
Faixinha de Miss Boffy. Cara, que ela ia adorar. Vamos fazer isso? Não. Já fazer isso de surpresa pra você no carnaval.
Vai aparecer. E a gente vai com... A gente podia ir, sabe como? Da cintura pra baixo, a perna da vaca.
E
não a sua, do personagem.
Não, não é.
Meu
não,
Deus.
Não é.
É, porque é muito difícil dizer essas coisas.
E daqui pra baixo, vaca.
Oh, meu Deus, tá bom. Vamos deixar pra...
Eu acho que daqui pra baixo, vaca.
Que aparece os peitinhos, né?
É, já tem a teta.
As detinhas.
Você tá brincando com o meu amigo. E se a gente for de frango,
e
já
pode misturar com bum de fora.
Oh, olha quem gosta de fazer bum de fora aqui, mano. E tá bundinha de vermelho. Andava, ele andava, o bum de fora, ele andava com a bunda.
Andava, assim.
Nossa, que bacana. Isso aqui, isso é um genial.
Fazia barulho de bexiga. É. Lembra?
O
bum de fora.
Mas o bum de fora também fazia o máximo.
Não, é o Jorge Vasconcelos.
Jorge Vasconcelos.
Que dublava o Macaco Louco.
O Macaco Louco.
E o bum de fora.
É verdade.
E o Dário de Castro, que dublava Eu Sou o Máximo.
Sim. Caraca, que maneiro.
Maneiro. Agora, o Padrinhos Mágicos, você dublou até pouco tempo, né?
Sim.
Cara, é um desenho que eu vi quando era criança. E até hoje.
Tem muito mais de 10 anos do Padrinhos
Mágicos. Eu sei. Não, e passava em todos os canais, né?
Nickelodeon, Cartoon, assim. Jetix.
Fox Kids,
depois virou Jetix, depois virou...
Tudo.
Disney XD.
Passava em todos os canais, muito legal.
Adorava.
Era mesmo.
Eu adorava. Padrinhos Mágicos foi um desenho com piada.
Muito.
Entendeu?
E teve até um filme também.
Teve um filme. Quem fez foi o Drake, do Drake Josh.
Verdade. Mas o lance do Padrinhos Mágicos é que também eu acho que foi muito forte aqui, porque os dubladores também eram muito...
Exatamente.
O Briggs... Muito arrasando bom. No Cosmo.
Nairzinha Amorim.
Cara, é. E era muito... E tinha muita piada brasileira, tinha, né? Piada. A brasileirada. Vocês recebem uma orientação assim, tipo...
É, às vezes não pode, né? Mas às vezes pode adaptar. Depende do cliente, depende... Por exemplo, os nomes antigamente eram adaptados. Hoje já não pode mais. Porque vem também a globalização. Uhum. Aí vem produtos com aqueles nomes. Então, sim, eu acho que tem, passa por aí, né?
É, tem esse... É. Uhum. Porque é, você vende, precisa ser, se chamar Wanda no mundo inteiro, uhum, porque vai lançar o bonequinho da Wanda. É. Aí, né? Aí,
exatamente.
O povo, né, na Espanha que gostava de mudar o nome das coisas. Os Beatles eram os besouros em Espanha, no México, aliás, acho.
Eram os besouros.
É, os besouros. Sempre me
engano. Los besouros.
Los besouros.
É, aí é muito doido, né? Porque é o nome de uma banda. É.
Os caras traduzirem assim. É doideira.
Mas realmente, assim, adaptar nos filmes, pô, a gente vê cada coisa. Muito legal, né?
É, né? É muito.
Acho maneiro demais.
E quando você acha uma piada assim, você fala, nossa, ou sei lá, ó, a Angelina Jolie fazendo essa piada.
É, mas é exatamente
isso. Não é legal?
O Briggs tem um do Cosmo que é o...
Ou será que não?
Que é muito
que é uma coisa tão simples, mas é que tem uma força... Sabe, o timing é tão perfeito.
Tem uma piada que é o cara lá do da uva que toma choque, eu esqueci o nome dele.
Ai, ai, ai.
Vai, ai, ai, ai.
Perderneiras. Ai!
Qual o nome? Mas eu acho que o nome é Perderneiro, o nome do cara é outro.
Raul Perderneiro.
Eu sei que o Briggs e mais alguns outros dubladores começaram a colocar isso, uhum, como piada dentro das dublagens quando o personagem se machucava. Que ele ia falar ai, uhum, ao invés dele falar só ai, ele falava ai, ai, ai. E aí, tipo, tem vários desenhos, vários filmes que tem
com essa referência. Ai, ai,
ai, com essa referência.
Cara, que maneiro isso.
É muito legal.
É uma piada interna de todos os dubladores, de uma seita que eles têm, e você acabou de falar. Agora a Miriam, infelizmente, vai ter que pagar por isso.
Miriam,
eu nem
falando...
consegui chegar em casa.
Falando em pagar por isso, nós temos aqui.
Caraca, isso...
perguntas pra você.
Vamos, pessoal.
Nossa, vamos lá.
Os pessoal.
Não, você fez certo, você falou certo.
Falei certo.
É. Quem errou foi a língua portuguesa.
Temos aqui uma galera que primeiro, todo mundo te ama.
Verdade.
Você é muito obrigada. Amada pelos fãs aqui do Somente.
Ele tá escondendo quem não ama, né? Mas tudo bem.
Não, porque só tem, comentário
você
positivo.
Você não tem hater.
Você não tem hater.
Não tem hater.
De verdade.
Ó, mas tem uma pergunta aqui legal. Qual tipo de cena mais difícil de dublar?
Olha, quando eu era pequena, eu achava mais difícil dublar rindo do que chorando. Porque o riso, o choro você simula, mas o riso,
uhum,
ele é... Tem que ser muito franco, muito... Né?
Natural, né?
Natural. Uhum. Então, eu achava mais difícil rir do que chorar. Agora, quanto à cena, eu não sei. Depende do seu dia, depende, uhum, de tanta coisa. É, por exemplo, para mim é muito ruim quando a cena é de emoção e ela não me emociona.
Uhum.
Porque, em geral, eu sou Maria Chorona mesmo. Então, em geral, eu choro junto. Né?
Que fofinho.
Então, quando eu não choro, às vezes eu choro depois. Ah. Já aconteceu. Eu não chorei. Aí eu, claro que a gente já tem uma certa experiência, eu simulei aquele sentimento e quando acabou a cena eu comecei a chorar.
Caralho.
E fiquei muito chateada de não...
Poxa, delay de emoção.
Né? Mas assim, às vezes, por ser uma coisa tão... como se diz... cortada, né? Uma ceninha, outra ceninha. Às vezes a emoção fica difícil de você...
Uhum. Acompanhar,
né? Tudo.
Mas quando você dubla um filme, tipo... Você dublou Lara, Tomb Raider?
Eu dublei um. Mas outras pessoas dublaram também.
Mas em cena de ação, assim, é, uhum, difícil? Como é que você faz? Ela tá correndo. Aí você faz...
Caraca, que maneiro.
Legal.
E beijo. E beijo.
Como é beijo?
Tem gente se beijando aqui.
É, em tempos de COVID, tem que passar
um pouquinho antes de beijar. É. Caramba, que legal. Esse negócio das cenas de ação deve ser muito doido. É. Você tá paradinho, Angelina Jolie correndo só você só. Ai!
Salto. A maior parte do filme foi.
Correndo, é verdade.
Correndo, é. Aí, foi ótimo, foi rapidinho.
Então estão,
né,
porque... dublando o Ed esse tempo todo correndo, porque toda vez ele parado aqui, eu tô estando a fazer. Você tá com problema de respiração, amigo?
Tô com problema de respiração e tô com problema com certas amizades.
Mais uma pergunta aqui. Léo Macedo. Nem falei o nome. Emília Asgo. Emília Asgo.
Valeu, Emília.
Léo Macedo P. Você... Olha, vou jogar uma responsabilidade pra você. Será que você poderia escolher um dos dois gordões pra fazer o Corcunda e você a Esmeralda?
Ah, é porque eu dublei no filme, né? Sim. Há muito tempo.
Eu tenho que ser o Corcunda?
Vai, você é o Corcunda.
Vai.
Já tem um perfeito aqui, vai lá.
Vai lá. Olha, eu vou te falar. Se eu fechar o olho, eu acho você bonitinho.
Vou tocar o sino, hein? Pô, dessa?
Pim! Eu sou o sino.
É o maior sino do mundo.
Não.
Ó. É o maior sino. Não, esse é o sino mais gigante.
Esse, sino é...
esse é um sino de catedral, rapaz.
É só no máximo a sininho.
Não.
É só no máximo a sininho.
Peraí, aqui não entrou Peter Pan.
Que maravilhoso.
Valeu, Léo.
Mais uma pergunta agora do Matheus.
Matheus.
Qual é o personagem que as pessoas mais te reconhecem? O favorito da galera.
Olha, eu vou te dizer que assim... você tem uma voz... você tem uma voz... você tem uma voz de uma atriz... atriz americana. Não, querida, ela que tem a minha voz.
Tem voz de uma atriz americana.
É, não, eu não a voz é minha. Ela que...
Não sou, né? Eu que sou ela.
Ela é que me é. Olha! É.
Não, mas o que mais reconhecem, assim, batata, é... como se fosse a primeira vez.
Drew Barrymore. É, eu vou te falar que, assim, é o mesmo sentimento. Porque quando você tava ali conversando com a gente, e era exatamente como se fosse a primeira vez, é um dos filmes que eu mais gosto. E é isso, é a Drew Barrymore.
E o Como Se Fosse a Primeira Vez é o Lagoa Azul dessa geração.
Dessa geração, passa em todo o canto.
O tempo inteiro.
Exatamente. E teve um filme também que eu fiz que passava o tempo inteiro, que era Mensagem Pra Você, que era Meg Ryan. Que ela conhecia um cara através da internet, e aí ele tinha uma livraria, uma rede de livrarias, e ela uma livraria pequena. E ela ficava arrasada porque a rede... ela ia acabar vendendo essa livraria pequena para a rede. Pra rede, né? Aí chegava na livraria dela, aí ela atendia, não, esse livro... aí, né? Chegava na livraria dele, ah, não sei, o cara nem sabia de nada, né? Os vendedores e tal. Era uma outra abordagem.
Caraca, esse também tá passando... passa muito esse filme também.
Passava muito. Eu e Marco Ribeiro.
É mesmo?
Que dupla.
Não, que passava dupla, demais, dupla.
Os dois
demais.
Já sentaram aqui.
É.
Já comeram esse biscoito Globo.
Boa.
Vamos arrumar um saco de biscoito Globo pra ela levar
favor.
Pra casa. Já tem ali, ó.
Já tem guardado ali.
A sua fã tá tirando foto, filmando. Tá enlouquecida ali, já guardou o biscoito Globo. Eu vou aproveitar no embalo aqui, tem mais outras perguntas, mas agora eu quero fazer uma minha, aproveitar que a gente tá Marília Gabriela.
Sim.
Uhum.
Você gosta de se ouvir? Quando você assiste o filme, você assiste dublado com a tua voz?
Olha, eu sou meio crítica, né? Meio completamente. Uhum. Totalmente. Mas assim, quando já tem muito tempo daquele trabalho, eu consigo ver com distanciamento e ok, relaxa. Mas quando eu acabei de fazer o trabalho, eu fico meio tensa.
É
entendeu?
Mesmo?
Meio tensa, é. Muito crítica. Mas agora eu já relaxei um pouquinho.
Então você...
depois de tanto tempo, a gente...
Ela foi assistir Padre Mágico agora.
Agora é tranquila, ela tá assistindo Vai Que o Frango.
Foi um filme, Nel, que era um filme que ela falava tudo... é, minha que ia. Ela tinha todo um dialeto, porque ela aprendeu a falar com a mãe que tinha paralisia facial.
Ah, que doideira.
Era Jodie Foster. Eu fui assistir 2 anos depois que eu dublei.
Não conseguia.
Não conseguia, eu tinha medo. Porque era um limiarzinho, uma coisa que ela não era... ela não tinha problema, deficiência mental. Ela tinha uma coisa na fala. E era um passinho para você passar outra...
entendi.
Coisa, entendeu?
Mas foi...
foi ok, eu achei ok. Mas se eu tivesse visto logo... acho que eu ia odiar.
Ia odiar.
Que então é ótima dublando pessoas com uma adicção, gente. Então, se eu for lá fazer alguma coisa lá fora...
Quem vai me dublar
é a Miriam Filho.
Com certeza.
É isso.
Eu dublei aquela atriz... ai, meu Deus, desculpa, esqueci o nome dela. Imaginei eu esquecendo. Essa memória é maravilhosa.
Ginkgo Biloba.
É mesmo, Chico.
Ah, olha, mas eu já comprei.
Eu tô há tanto tempo sem tomar que eu esqueci de falar.
O Ed, ele comprou, mas esquece de tomar.
Eu também, passou da validade.
Não
é verdade.
Mas eu também.
Se comprar Ginkgo Biloba, pede pra alguém dar o Ginkgo Biloba pra você. Não faça por você sozinho.
É melhor... Você também?
Eu também.
Sim, o Ed é o maior divulgador de Ginkgo Biloba.
Tem uma semana que eu não tomo. É porque eu fiquei em São Paulo.
Eu sei.
Esses dias todinho eu não tomei.
Mas eu esqueci tanto que passou da validade.
Foi mesmo? Mas daqui a pouco vence.
Tem também um amigo nosso que o Ed falou assim: rapaz, comprei Ginkgo Biloba. Ele, por favor, bota com gelo pra mim um Ginkgo Biloba. Era um Ginkgo Biloba, bandejeiro. Mas é ótimo pra memória.
Vamos mais pergunta aqui.
O que a gente tava falando?
Que a gente tava falando alguma coisa.
A gente tava falando alguma coisa. Ah, de memória que você esqueceu. Olha isso.
Ó. Oh.
Minha memória tá boa, sabe por quê? Ginkgo Biloba. Mentira. Tá?
Ele inventou.
Não, mas você tava falando de...
Ah, da Nel.
Do Nel, é verdade.
Então, acho que você ia falar alguma atriz que você dublou.
Ah, que era muda. Que
ela... Ah, que tem problema de dicção.
É, fala... É. Não, muda mesmo.
Ela é muda?
Era muda. Ela é muda.
Ah.
E aí ela, mas ela agora já fala melhor.
Ah, então ela fala meio...
Não, ela é surda. Desculpa, ela é surda, mas não é, ela tem deficiência auditiva. Ela não, por isso que ela fala... Uh-huh.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
E ela faz vários filmes, uma atriz maravilhosa.
Então,
eu acho que ela ganhou o Oscar.
É do... Ai, eu esqueci o nome. Esqueci.
Ginkgo Biloba.
Tá todo mundo precisando. Vamos mais perguntas aqui.
Vamos.
Então Maurício mandou a pergunta: se alguém já se apaixonou por você por causa da sua voz, como é que você conquistou seu marido? Foi falando no ouvidinho dele?
Ai, gente, não posso revelar. Não, olha só, eu acho que o meu ex-marido, ele curtia meu trabalho de atriz. Ele era meu fã.
De atriz.
É, como atriz e tal. Mas, por exemplo, o Mário, meu marido, ele nem sabia o que era dublagem direito.
É mesmo?
Porque ele sabia ler filme...
Legendado.
Legendado. Assim, nem... Sei lá, não se tocava muito com isso. E agora ele vê filme dublado.
Ah, isso aí. 2005, eles estão dublando o filme agora?
Eu ia cantar a música do Exalta Samba que liga pro cara à noite.
É verdade, é o que a gente falou ontem. Mais uma pergunta aqui: sua voz já te fez passar por alguma situação inusitada?
Já, assim, uma vez eu tava numa loja escolhendo um presente pra madrasta das meninas, e aí, isso aqui ela vai gostar, não sei o que, peraí. Aí chegou uma mulher e falou: você é dubladora e tal, não sei o que. Ai, pelo amor de Deus, me dá um autógrafo! Aí toda a loja inteira olhando, tipo, quem é?
Ai.
Tipo, é a famosa quem, né? Porque, assim, ela reconheceu minha voz, mas as pessoas olhavam pra mim.
E todo mundo,
né?
Meu Deus.
Tipo, aí eu... Aí dei, toque. Aí fiquei calada.
Ficou calado o tempo todo.
Mãe!
Depois, na volta eu compro. Linguagem de sinais, tá vendo?
Mas eu imagino que você no hortifruti, no não sei o que, você fala assim: ah, quanto é que tá o quilo do mamão, cara? E aí?
Angelina
Jolie. Não, e no táxi, no Uber, que o cara não tá te vendo, tá te ouvindo.
Caraca.
Ai, por favor, deixa eu tirar uma selfie. A minha namorada não vai acreditar. Aí eu... Tá, pode botar em vídeo, eu gravo pra ela. Oi, fulana, tudo bem? Aqui é Miriam Fischer, dubladora, um beijo. Aqui, ó, peguei o Uber dele.
Que maravilhoso.
Muito legal, né? Muito legal. Guardei a pergunta polêmica para o final.
Ai, meu Deus do céu!
Quem é o seu personagem favorito?
Eita, agora é forte.
Ah, várias fases, né? Por exemplo, Barrados no Baile, que não é da época de vocês, claro.
Não.
Barrados no Baile, porque
olha,
foi...
Ali, ó. Foquitas.
Foi minha primeira...
Foquita, Lolitas.
Primeira vilã.
Uhum.
primeira vilã, que foi a Valerie, né? E eu só dublava mocinhas, castas e puras. A minha voz, assim, antigamente, né? Agora já fiquei mais cascuda, né? Mas, assim, eu falava... Ficava doce. Então, não tinha como dublar a vilã. Agora só me dão vilã, que estranho. Estranho. Enfim, mas aí... A Valerie foi uma. Uhum. A Pig. A Lilica. A Charlene. A Vaca. Ih, meu Deus. Tarzan e Jane.
Sim, a Jane.
Pra lembrar.
Tarzan e Jane.
Gigobiló, babá.
Olha, eu estou aceitando o patrocínio de Gigobiló. Porque se der certo em mim, vocês estão feitos.
É verdade. Ô, galera, traz um carregamento de Gigobiló pra mim.
Isso, porque se der certo, agora tem que me ligar todo dia. Já tomou.
Todo dia ligando, já tomou Gigobiloba?
Eles tinham que oferecer esse serviço, inclusive. Eu acho que bombar.
O Gigobiló podia vender com...
Todo mundo que compra... Ganha um. Você cadastra seu número e todo dia chega uma ligaçãozinha. Alô, é hora de tomar a sua Ginkgo Biloba.
E aí, como eles vão me patrocinar, eu posso dizer: Pirralho, toma sua Ginkgo Biloba!
Perfeito, meu Deus!
Perfeito.
Toma essa Ginkgo Biloba e vai dormir!
Pirralho!
Cara, que maravilhoso!
Aí sim, depois da próxima fase, barra do baile.
Eu não vou incluir a Vicky porque ela arrebenta minha garganta.
Imagina.
Ela vai ficar fora.
Tá sempre gritando, né?
É.
Sempre gritando. A Jane do Tarzan foi super legal, foi uma experiência maravilhosa.
Meu primeiro filme no cinema.
Foi mesmo?
Foi Tarzan.
Dublado.
Você dublado. Chorou?
Eu era criança e chorei quando o macaquinho morreu no início.
Eu também.
Essa foi a pior parte pra mim.
Não, eu choro sempre.
Tarzan é muito pesado pra mim. Meu pai dormiu. Mas eu tava bem acordado.
Eu chorei. Eu sempre choro quando eu
vejo. Muito, mas é bonito demais esse filme.
Muito.
Poxa, vou até assistir hoje com a Chica.
e aí veio, por exemplo, os filmes da Drew Barrymore, da Meg Ryan, Jodie Foster.
Gingobiloba.
E sabe o que é bom? Ela falou, não, é que tem fases. Aí ela disse todos. Ela disse todos que ela...
Ela gosta de todos os personagens.
É como escolher um filho.
Não tem como.
É. Até a Vicky, que você disse que tem coisa com ela, ela tá ali.
É.
Todas elas
são
do multiverso da loucura de Miriam Fischer.
Do mundo invertido, da Joyce também.
Olha,
a Joyce fazendo o maior sucesso também.
Muito. É verdade.
Então, do mundo invertido.
Eu consigo salvar o Ed. Se ele tiver qualquer problema, eu sei qual é a música que eu vou botar pra ele. Quer que eu cante mesmo?
Quero.
E doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida.
Me salvou.
Que bom.
Mentira, tá bom, não tô doente não.
Droga! Ai, gente, que energia.
Muito obrigado, Miriam, por
muito
você ter
louco,
vindo aqui.
Poxa, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa.
Desculpa a bagunça.
Ai, eu adorei.
Você gostou?
Adorei muito. Me chama de novo.
A gente tem esse negócio aqui. A gente tem esse negócio que é isso. A gente quer que os nossos amigos, as pessoas que a gente gosta muito, sente com a gente também pra falar sobre temas aleatórios. Claro que a gente queria saber mais sobre você, mas a gente quer que você volte. Pessoal, comenta aqui embaixo, fala, volta Miriam.
Volta.
Vai lá, sigam a Miriam
hashtag
também.
Hashtag volta Miriam.
Hashtag volta Miriam.
Essa
hashtag.
Aí.
Bota aí embaixo, hashtag volta Miriam. Não deixa também de ir no site www.nossasvozes.com.br.
Instagram.
Nossas Vozes Oficial no Instagram. Também sigam a Miriam Fischer.
Isso, @MiriamFischer, sem S, M de mamãe. Miriam.
Tem alguma coisa sua com a Vera?
Não. A Vera é com S, o Fischer dela.
Ah.
E o meu é F-I-C-H-E-R.
Muito mais chato.
Acho que foi um erro no registro do meu pai.
Sim.
Na época, tiraram S, comeram S. Deixa lá, engordando.
Miriam Fischer e Vera Fischer são irmãs, sim. Deixei,
soltei. Corto.
Temos um presente aqui pra você.
Ai, gente, olha! Amei. E depois disso, só o Ginkgo Biloba.
É isso aí! Senhoras e senhores, Miriam Fischer! Ó, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, segue a Miriam. Muito obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço muito, eu amei.
E até o próximo episódio, pessoal.
Pelos poderes de Ginkgo Biloba.
Jim era um garoto bom,
mas tem que aturar.
Brama, o pai e a mãe, a Vicky, neles querem só mandar. Jim então, medo então, sonho da. Seus pedidos lá estão, seus desejos não. Já realizar, eles são seus padrinhos. Padrinhos mágicos.
Rosinhas e varinhas com essas coroinhas.
Padrinhos, padrinhos mágicos. Sensação, feijão, roupão, carrão.
Tá dando enjoada e que nem estuco de goiaba.
Serpentina, molho, mato, pata de chocolate. Padrinhos, padrinhos mágicos. Tá tudo bem se o garoto tem padrinhos mágicos.
Esqueci o que eu ia falar.
Perfeito! Perfeito!
Perfeito, Miriam! Caraca, perfeito! Obrigado! Você é demais! Você é obrigado!